Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quando nós leremos do verso 1 ao verso 5, nós, há poucos domingos atrás, no culto das 6, eu preguei a respeito do verso, dos versos de 1 a 4, Filipenses capítulo 2, os versos 1 e 2. Eu quero reler esses versos 1 e 2 com os irmãos, e avançar um pouquinho com os irmãos aqui, quem não estava no culto das 6 a domingo... Domingo passado foi o Caleb, nosso missionário Caleb. Domingo anterior ao Caleb. Mas nós vamos ler aqui de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Se bem que eu acho que eu preguei aqui. Aí o outro foi o carnaval? E no outro? Então eu preguei os versos 1 e 2. Então está tudo certo. Filipenses capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, no domingo anterior ao carnaval, nós fomos até aqui. Agora vamos lá. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler, fala para nós termos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude uns dos outros, e antes do carnaval, no domingo anterior, refletindo com os irmãos aqui sobre este mandamento bíblico, eu estava lembrando aos irmãos como é difícil a gente ter o mesmo modo de pensar, ter a mesma atitude, o mesmo amor, porque nós somos pessoas muito diferentes. E eu contava aos irmãos que há uns anos atrás, quando nós pintamos a igreja, e nos últimos 12 anos pintamos a igreja 3 vezes, uma das vezes, meus irmãos, eu me recordo que uma pessoa foi e escolheu a cor do verde, a tonalidade do verde, e a pessoa estava tranquila com aquilo, a pessoa estava convicta que aquele era o melhor verde. Quando chegou aqui, alguém disse assim, mas não dá para a gente ver outro tipo de verde, não? E aí eu sei que surgiram verdes de todos os tipos. E tantos verdes, era verde limão siciliano, verde limão não sei o quê, tantos verdes diferentes, e aquela pessoa que havia escolhido aquele verde, era um verdão, tão bem verdão. E quando nós ficamos vendo aquilo, ficamos tão confusos, eu pedi para colocar na parede, numa parede, um pedacinho, só para passar o pincel, para nós termos uma noção melhor. E quando colocaram ali alguns verdes, eu chamei algumas pessoas, se não me falha a memória, nós éramos 5, deu um voto para cada verde. Como é difícil pensar a mesma coisa. Algumas pessoas, há poucos dias atrás, nas férias, os irmãos se lembram, eu atendendo a um pedido familiar, deixei pela primeira vez a minha barba crescer e eu mesmo nem sabia que eu tinha barba. Porque desde os 14 anos eu comecei a pregar e comecei, toda vez que vai pregar, raspa a barba. Toda vez que vai pregar, raspa a barba. Eu não imaginava que eu tinha barba assim, de fazer uma certa presença, né, meu irmão? Fui deixando, deixando, quando eu apareci de barba, meu irmão, aí que você descobre como as pessoas pensam diferente. Uma pessoa que na hora do culto passou e disse: pastor, 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 na hora do culto da manhã, pastor. E a pessoa muito bondosamente diz: lindão, lindão, lindão. Na hora do ofertório. E eu morrendo de sem gracinha com aquela barba. Mas para cumprir uma promessa eu fui deixando. Para aparecer aqui na igreja de barba, meus irmãos, eu quase que tive que fazer uma terapia. Porque eu imaginava que alguma coisa catastrófica ia acontecer se eu aparecesse aqui de barba para pregar. Porque na minha cabeça, pregar tem que tirar a barba. No mesmo culto, lindão, 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 uma irmã passou e falou comigo: não é mais meu pastor, não é mais. No mesmo culto, não é mais meu pastor, não é, acabou. Como as pessoas pensam diferente. Quando eu tirei, eu recebi mensagem: ah, por que que tirou? E outras mensagens: graças a Deus tirou. Ter o mesmo modo de pensar para a barba, para a cor, não é isso que Deus exige de nós. Deus quer de nós outra coisa, com relação a seu reino, ao avanço da obra missionária, às questões ligadas ao reino de Deus, nós temos o mesmo modo de pensar em linhas gerais. Ninguém é contra o avanço do evangelho, ninguém é contra a mesma atitude. Nós remamos para o mesmo lado, o mesmo amor, porque nós recebemos o amor de Deus e aí nós transmitimos o amor de Deus. Agora, irmãos, como é que é possível estarmos na igreja de Cristo, estarmos em família, fazemos parte de uma organização, alguma coisa que junte pessoas, e nós temos o mesmo modo de pensar a mesma coisa? Olha só, irmãos, verso 3 começa a desvendar o segredo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então aqui começa a maneira como é possível ter o mesmo amor, o mesmo modo de pensar nós como grupo. Nada façam por ambição egoísta. Ambição, meus irmãos, é uma coisa que sempre que se fala em ambição, nós pensamos em ambição no sentido de ganhar poder ou ganhar dinheiro. A ambição é um desejo, é um alvo que nós mesmos colocamos para nós. Então, o que faz com que haja muita divisão e as pessoas não concordem e não se acertem umas com as outras? Ambição egoísta. Eu estou querendo, eu estou desejando alguma coisa que está ligada ao meu ego. Eu quero não porque eu tenho condições, não porque eu posso ser uma bênção, não para que aquilo seja algo abençoador, mas para satisfação do meu ego. Às vezes, meus irmãos, eu fico a pensar, eu escuto, e você também se pergunta, eu escuto às vezes um senador, um deputado, um prefeito, um governador, alguma autoridade fazendo um pronunciamento, alguma coisa, e você fica pensando, mas como é que pode uma pessoa tão sem qualificação assim assumir um cargo tão importante? É porque muitas vezes, meus irmãos, a pessoa não está pensando no todo, ela está pensando nela mesma. Ela tem uma ambição egoísta. Ela não quer alguma coisa para abençoar os outros, para realizar, porque se prepara para uma coisa. Eu estava lendo ontem no voo a história de um homem que morreu num cargo de muita responsabilidade, e quando ele começou, uma pessoa disse: você é um desqualificado para o cargo. E ele estava tentando se qualificar para o cargo. 25 anos depois ele morreu. E aquela organização teve um grande avanço. E antes dele falecer um pouquinho, alguém perguntou: a que o senhor atribui o avanço dessa organização durante tanto tempo? Ele diz: é que eu nunca parei de tentar me qualificar. Eu nunca parei. Então, há pessoas que elas vão tentando se qualificar para o bem de algo. Outras pessoas querem o algo, querem um cargo, querem uma posição para elas mesmas. Isso é ambição egoísta. Você quer ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro não é errado, se é o ganhar dinheiro de maneira legal, de maneira lícita. Mas por que que você tem vontade de ganhar dinheiro? É por ambição egoísta? Porque você sabe que o dinheiro pode abençoar a vida da pessoa, mas ele pode causar uma desgraça. Um carro, um bem que você tem, um apartamento, uma empresa, pode ser um bem para a sua vida. Um diploma que você conquista, um bem para a sua vida, mas pode ser uma desgraça também. Você imagina se você passa, por exemplo, numa prova que você desejava muito, e aquilo te torna tão orgulhosa, tão orgulhoso, que você passa a pisar nas pessoas. Aquilo que era para ser uma bênção acabou sendo uma coisa muito ruim, porque você tinha ambição egoísta. Eu achei tão bacana agora recentemente. Eu escutei de um rapaz que eu conheci quando era bem novinho ainda, era um menino. E ele disse assim: eu tenho vontade de ganhar bastante dinheiro. E a pessoa perguntou: mas por que você está com vontade de ganhar dinheiro? Eu tenho vontade de ganhar dinheiro porque o meu pai é pregador a vida toda, sempre ajudou os outros. E o meu pai está envelhecendo. O meu pai sempre deu dele para os outros. E eu tenho receio de meu pai ficar velhinho e começar a passar falta das coisas. Eu quero ter uma condição boa, porque eu quero dar uma velhice, dentro do possível, boa ao meu pai. Meus irmãos, uma pessoa que consegue ter alguma coisa, e que aquilo que ele recebe, que ele ganha, se transforma em bênção na vida da sua família, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, dos parentes, não que você vai sustentar os parentes, mas aquilo abençoa os outros. Isso não é ambição egoísta. O negócio começa a dar errado, você não consegue concordar com ninguém, você não fica com o mesmo espírito, mesmo amor, mesmo modo de pensar, quando tem ambição egoísta. Agora, uma outra coisa, meus irmãos, o texto diz: ambição egoísta ou vaidade. O ego, ele é acompanhado, meu irmão, dessa vaidade, o egocentrismo. A vaidade pode estar conosco em qualquer coisa, até em oração. A pessoa que ora por vaidade, ou entrega esmola por vaidade, faz o bem por vaidade. Jesus explicou isso. Exemplo: Jesus disse assim: vocês não devem orar em pé nas esquinas. Por quê? Porque a pessoa queria tanto aparecer, que ela não se conformava em ficar em pé na calçada da rua, que da rua principal, por exemplo. Ela ia para a esquina, para ser visto pela rua de cá e pela rua de cá. Quem está na rua de cá vê quem está na esquina, e quem está na rua de cá também vê. Quem está de lá vê, quem está de frente também vê. A pessoa ia para a esquina orar, para mostrar para todo mundo: olha como é que eu sou piedoso, olha como eu sou piedosa, olha como eu oro. Pode acontecer comigo e com você esse tipo de coisa. Na própria vida na igreja, eu e você tentados a parecermos, por pura vaidade, de alguém dizer: olha como o pastor João Emílio, ele é bom, olha como ele é crente. Aí Jesus disse: não dê esmola, o que uma mão fizer a outra não sabe. Por quê? Por causa da vaidade, por causa da hipocrisia. Porque eu posso saber que a irmã Cleide está precisando de alguma coisa, e eu então, aqui na frente de todo mundo, entrego e ajudo, mas eu não estou preocupado com ela. Eu estou querendo que todo mundo pense: olha como ele é bom, olha como é que ele é legal, olha como é que ele é bacana. Meus irmãos, um homem de negócios muito rico se aproximou de uma freira que trabalhava com pessoas leprosas, com pessoas paupérrimas, e quando viu o que ela estava fazendo, disse para ela: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela respondeu: nem eu. O que que nos motiva? Aqui o texto diz: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade. Porque você pode ter um ataque de simpatia, por exemplo, por pura vaidade. Um ataque de simpatia por pura ambição. Você já notou pessoas que tratam muito bem? Ela passa a me tratar bem agora, se ela tiver o interesse. Outro dia eu cheguei num lugar, levei até um susto. Eu me assustei. Uma pessoa com quem eu tenho pouco relacionamento, pouco mesmo. Quando eu entrei, a pessoa, pastor João Emílio, e diante de todo mundo, um monte de gente no lugar, a pessoa me deu, um homem, me deu dois beijos. Me deu um beijo aqui, me deu um abraço. Quem estava ali pensou assim, não, mas são muito amigos. São muito amigos, são chegadíssimos. E o pastor quer que nós todos aqui votemos nele. É aquele ataque de simpatia por ambição egoísta, por vaidade. E o texto diz, ambição egoísta, vaidade. Agora vem a maneira como nós devemos fazer, e é uma maneira muito difícil. Por quê? No verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E como o texto caminha agora? Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Vamos ler esse versículo 3? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Isso aqui é contra toda lógica. Considerar os outros superiores a si mesmo é contra toda lógica. Nós somos ensinados, meus irmãos, a uma ideia de nós somos superiores, não os outros sobre nós. Nós é que somos superiores. Eu tive uma situação que eu fiz papel de bobo. As pessoas ficaram todas rindo. Eu cheguei num elevador, tinha uma fila, e chegou umas duas pessoas na minha frente, e aí eu deixei, as pessoas entraram, eu deixei uma senhora, deixei uma outra senhora, deixei uma mulher que estava atrás, passou um senhor, e agora eu não me lembro mais quantas pessoas passaram. Quando foi a minha vez de entrar, não cabia mais ninguém. E eu me lembro que daquela turma que estava ali, basicamente todo mundo já tinha uma certa idade. Mas a moça que entrou por último, ela era mais nova que eu. Só que eu fiquei sem jeito de dar um passo aqui, agora eu entro. Então eu deixei ela entrar também. Quando ela entrou, que ficou bem cheio, e a porta começou a fechar, os outros não tiveram assim uma reação. Mas ela ficou rindo da minha cara. E aí o elevador desceu. Irmãos, a nossa vontade não é deixar ninguém passar na nossa frente em nada. E quando a gente passa na frente dos outros, a gente acha que nós merecemos. Porque nós não temos o Espírito de Cristo. Entendeu? O nosso negócio, meus irmãos, é luta para mostrar que nós somos mais. Nós queremos mostrar que nós somos mais desde pequenininhos. Você fique vendo as crianças fazendo alguma coisa num parquinho. Daqui a pouco um está pendurando e diz, olha o que eu faço, olha o que eu faço agora, olha o que eu consigo. Aí agarra em cima. O outro que cai fala assim, não, mas eu consigo fazer uma outra coisa. Aí uma outra criança vai e fala assim, isso assim, assim. Uma outra criança vai e diz, o meu pai é mais forte que o seu. O meu pai é maior que o seu. O meu pai pega peso. O meu pai deu um soco em alguém, é porque ele quer mostrar que o pai dele é mais forte do que o do outro. Nós queremos ser, é cabeça e não cauda. Nós queremos, meus irmãos, é mostrar que nós somos o máximo. Você veja que nós estamos vivendo agora uma fase, meus irmãos, do mundo, que nós todos queremos é aparecer. Nós queremos ser vistos. O tanto de fotos que foram tiradas no último mês, o tanto de selfie, e nós não concordamos nem em tirar uma só, da mesma pose nós tiramos umas 3, 4. Nós estamos enlouquecidos por nós mesmos, irmãos. Nós estamos vivendo uma exaltação do nosso ego, da nossa imagem. Nós queremos que o mundo todo, esse Instagram está bombando. Às vezes eu olho alguma coisa, eu fico a me perguntar, e graças a Deus que eu não acompanho esse negócio, mas não tem jeito, você está num mundo que mesmo você não acompanhando é igual novela, você acaba sabendo um pedacinho dela. Você não tem como escapar, porque tudo está tão encharcado de tanta coisa. A quantidade de beijinho agora, essa posição agora é o máximo. É o meio beijo, a insinuação do beijo. Que doideira, quem é que nós estamos querendo conquistar o tempo todo? É a foto de lado da mulher malhada. Meu irmão, pergunte a você mesmo, que espírito é esse? Pergunte a você mesmo. Por que é isso? Vem cá, fala comigo. Por que a gente tem que arrochar a camisa aqui quando está malhadinho? Por quê? Por que tem que ficar arrochadinha assim? Mamãe, tô forte. De onde vem isso? Pensa, meu irmão. Por que agora nós estamos todo mundo slim? Por que está todo mundo slim? Você vai comprar uma calça jeans, meu irmão, você sai de lá envelopado. O pastor Jeremias perguntou para mim lá em Lima, você usa essa calça? Que passou um camarada por nós assim com uma coisa, não tem, você parece que é coto, mas não é não, é o jeans da coisa mesmo. Antigamente tinha aquela boca de sino, fica todo mundo rindo daquilo, agora o negócio está assim, ó. Por que todo mundo é slim? Por que nós os homens temos que mostrar agora essa parte? Por que as mulheres estão nesse esforço? De onde vem isso, meu irmão? Por que a gente não contenta em mandar uma foto para os outros assim, ó? A gente tem que mandar num jeito assim, que eu não vou nem reproduzir aqui. Não, esse negócio de internet, rapaz, é um caso de loucos. Tem uma coisa boa, mas tem também umas coisas violentas. Fui pregar outro dia num congresso, aí um pastor falou comigo, agora os meninos estavam aqui, você na sua igreja tem um pessoal lá que bota pra quebrar, hein? Eu pensei, não sabia nem do que ele estava falando, mas falei, ah, meu Deus, já viu pela internet alguma coisa fora do contexto e já está. Mas, meus irmãos, de onde vem isso? Esses nossos beijinhos, essa nossa coisa. Todo mundo querendo conquistar alguém. Não é não? Eu estou errado? Será que eu estou errado, Valdeir? Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, sou eu que estou errado. Esse mundão deve estar certo. Eu que estou errado. Só que aí, olha só. Nada faz por ambição egoísta, vaidade. Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Você jovem aqui que está morando com seus pais, quando a turma vai sair lá e vai num restaurante, por exemplo, e vem aquela conta, você finge que você não está ali? Você finge, não estou aqui não. Não sou eu que comi isso aqui tudo. Não sou eu que tomei esse sorvetão no final aqui não. Sou eu não. Ou só fui eu mesmo. E agora alguém se vira. Qual o interesse nosso? Porque veja como são as coisas. Você mora num condomínio, por exemplo, o condomínio começa com a água. A conta da água paga por todo mundo junto. O condomínio tem que pedir. Se ele não pedir, a água fica para todo mundo junto. A conta da água divide igual. Então, se você gasta 20, eu gasto 10, eu pago 15 e você 15. Só que se não pedir para separar os relógios, fica desse jeito. Tem que pedir para separar o relógio. Para eu pagar a minha conta, você pagar a sua. Se o condomínio não pedir, você sabe o que acontece, irmão? Todo mundo gasta muito. Porque cada um pensa nos seus próprios interesses. Ninguém pensa no lado de lá. Isso está dentro de nós. Nós somos ruins assim mesmo. Então, essa coisa de cada um pensar no outro, você no campo da sua família, o que, que é melhor para o meu irmão? O que, que é melhor para a minha irmã? O que é melhor para os meus pais? Se os pais pensarem no que é melhor para os meus filhos, e os irmãos pensando no que é melhor para o outro, aí dá certo, porque aí há harmonia, há o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar. Casamento, casamento que dá certo, é casamento que o homem pensa no que é melhor para a mulher, e a mulher pensa o que é melhor para o homem, e ele faz aquilo que é melhor para ela, e ela o que é melhor para ele. Aí dá certo. Considerar o outro superior a si mesmo. Eu li agora recentemente que um estudo feito com casais que estão juntos há muitos anos descobre-se uma característica comum. Mas estão juntos felizes, não é juntos assim, ah, agora eu vou levar essa cruz até o final. Não, não é isso. Não é isso, eu estou dizendo assim, pessoal satisfeito, pessoal feliz. Há uma característica comum: a mulher tem uma opinião boa acerca dele, e ele tem uma opinião boa acerca dela, e ela acha que ele é melhor do que ela, e ele acha que ela é melhor. Entendeu? Então você está com seu cônjuge pensando assim: graças a Deus que eu não mereci uma pessoa tão boa assim, mas Deus me deu. Então você acha que o outro é melhor. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso está na nossa vida, meus irmãos, de uma maneira tão engraçada, em tudo. Na igreja, você está na igreja, talvez você tenha aquela mentalidade assim: a igreja deve dar graças a Deus de me ter. Sorte desta igreja. Mas talvez você é aquele tipo de pessoa: louvado seja Deus, eu não merecia nem ter lugar nenhum, merecia estar preso agora. Estou aqui junto com os irmãos na igreja. Eu merecia outro tipo de companhia. Eu estou aqui, louvado seja Deus, que coisa boa. O irmão da igreja outro dia fez uma coisa para mim. Quando eu fui pagar, ele falou uma coisa tão bonita. Ele disse assim: ô pastor, fico até sem graça. A igreja faz tanta coisa para mim, e eu faço tão pouco para a igreja. Eu nem mereço tanta coisa. Só de estar ali, era para eu pagar. Irmãos, cada um considere os outros superiores a si mesmos. E diz o texto aqui, 4, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. E aí vem o 5. Vamos ler juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então agora que entra, porque alguém pode pensar assim: mas quem é assim? Quem é assim? Quem faz e age desse jeito? Nada fazendo por ambição egoísta ou por vaidade, mas é humilde, considerando os outros superiores a si mesmo. Quem é que cuida dos interesses dos outros e não somente dos seus? Quem? Aí a Bíblia vem dizer no verso 5, que é a chave aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tudo que Jesus fez, meus irmãos, foi para os outros. Jesus fez para nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A atitude dele de nós devemos ser servos, mas ele foi servo primeiro. Nós devemos nos entregar, mas ele se entregou primeiro. Então a atitude de Jesus, porque Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, o nosso desejo é sermos parecidos com Jesus. Você sabe que o pastor Carlos pregou uma mensagem muito boa agora no culto das 6, e ele estava falando a respeito desse momento nosso que nós estamos vivendo agora, assim, as pessoas estão muito pouco consistentes doutrinariamente, naquilo que a Bíblia ensina, as pessoas estão muito fragilizadas nisso. Você pergunta quase qualquer coisa sobre a Bíblia e a pessoa tem dificuldade. E ele estava dizendo a nossa necessidade de sermos mais consistentes. Por quê? Porque o cristianismo não é uma animação. E agora aqui, a Companhia Aliança fez uma apresentação que tinha essa mensagem. Eles começaram a dançar, todo mundo ficou animado. Massa! Daqui a pouco, chup! Qual a mensagem que teve aqui? Nós ficamos até sem graça de termos ficado tão alegres. Porque não é assim? Entra, dança, e tal. Eu pensei, eu fico com medo de fazer, de desparafusar alguma coisa. Aí, pá, aquele negócio legal e a gente, massa, não sei o que, tá. Aí daqui a pouco, e aí? Aí a moral da história é o quê? Achou legal? Pois é, mas isso aí tem em qualquer lugar. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Nós não podemos ficar só animados, animadões, animados. Como é que foi o culto? Animado. E você, mudou em quem? Nada. Mudei nada, estou aí animado. Isso não leva a gente a nada. Não leva a nada, irmãos. Sabe que a gente faz papel de bobo com isso. Às vezes na própria família. Está indo, está fazendo, está na igreja. O Aviva foi o máximo, porque eu escutei não sei quem, escutei mais não sei quem, e não sei o quê, e fumaça. E você mudou em quê? Isso tudo tem o seu lugar, porque nós devemos ser animados mesmo. Mas a atitude de Cristo Jesus deve nos impressionar mais do que isso tudo. Mais do que isso tudo. E eu queria fazer um desafio. Na sua família, essa semana, você tentar colocar em prática esses versículos. E a dificuldade que nós temos, irmãos, com copo sujo é uma coisa internacional. Eu não sei na sua casa, mas eu vou profetizar aqui para você ver que eu sou profeta. Na sua casa, o pessoal começa a tomar um copo d'água e deixar o copo. Tomar um copo d'água e deu até um copo. Daqui a pouco, quando não tem copo, que tudo sujo, o cara vai lá e pega uma taça que não se usa e vai tomar. Meu irmão, será que nós estamos parecendo com Jesus? Por que você não dá assim um... Você podia fazer um negócio inédito na sua história. Você podia dar uma doideira santa em você. Você fazer um negócio para os outros. Lavar aqueles copos todos. Mas sem se sentir injustiçada. Não fica nervosa não, porque senão você faz aquilo. Depois quando alguém vai tomar água, você não toma água não. Você dá um ataque de raiva porque está sujando aquilo de novo. Eu me lembro de uma casa que você não podia lavar as coisas na pia para não molhar a pia. Como é que faz então, Jesus? Vão levar os copos tudo para debaixo do chuveiro, lavar lá debaixo do chuveiro. Como é que vai fazer? Você dá um negócio na sua cabeça assim com seu pai e sua mãe. Você escutar sua mãe tossindo lá no quarto. Ó, só de falar em tosse, ó. Tosse é assim. É verdade. Mas aí... Você escuta sua mãe tossindo lá no quarto. Eu queria te fazer um desafio. Ó. Sua mãe tossiu lá no quarto. Você levantar. Você ir lá onde ficam os remédios. Que toda casa tem uma farmacinha, não tem? Lencar, nossa. Tô podendo vender para os outros. Eu fico perdido no meio daquilo. Aí Você vai lá e pega um xaropinho. A sua mãe vai sarar de outras coisas, mesmo que ela continue tossindo. Mas tem coisa que ela vai sarar. Pega um xaropinho e leva sem ela pedir. Faça alguma coisa pensando nos outros. Você chega lá, você chega. Mãe, a senhora quer tomar um xarope? Do mesmo jeito que ela te dá xarope sem saber o efeito daquilo, dá para ela também. Você mesmo receita, ela não está receitando para você há muitos anos. Você já treinou. Faça alguma coisa. O seu pai está com o carro todo sujo. Não é pelo carro, não, por seu próprio bem. Faça um negócio para mudar a sua cabeça. Lava o carro do seu pai. Mas depois não fala assim: não, acho que o senhor devia me dar um dinheiro. Até lavei seu carro. Não! Não faça isso. Faça uma coisa sem interesse. Faça para treinar ser servo. O pai de um amigo meu dizia assim: leva ele para o pai. Quando ele era pequeno, ele estava me contando: leva ali para o pai. Mas para quê, pai? Ele dizia: para aprender. Faça uma coisa para você aprender. Pergunta a sua mãe se ela não quer que você descasque uma tangerina para ela, bem fedorenta. Aquela mexerica, compra a mexerica. Aquela que deixa você todo com aquele cheiro. E você descasque. E vá namorar com aquele cheiro. Porque você põe a sua mãe fazendo essas coisas, seus pais, e você não se coloca no lugar. Faça uma coisa assim. Se sua mãe passar mal e tiver um vômito lá, grita: deixa que eu limpo, mãe. Faça um negócio assim, para você renovar, que você está num ritmo tão diferente. Você está num ritmo tão diferente que você não está dando conta de limpar os seus vomitados. Você fala: mãe, limpa aí que senão eu vou vomitar outra vez. Você vai passar mal de novo se você lidar com o seu próprio vômito. Por favor, faz uma coisa, limpa o vomitado do seu irmão. Faz um negócio inédito na história da humanidade. Olha, essa semana, tente tratar os outros da sua... Começa lá. Se você conseguir fazer uns dois negócios desse, vai ser bonito demais. Pode até limpar o sapato do seu irmão. Limpa o sapato do seu irmão. Quem aqui tem irmão? Meu Jesus. Limpa o sapato do seu irmão. Limpa o sapato do seu pai. Limpa o sapato da sua mãe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, complete a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.